Olá, Toninho.
Olá, Luciana. Olá, ouvinte.
Toninho, o programa Desenrola Brasil está dando certo, está dando resultado, está desenrolando a vida dos brasileiros endividados?
Essa é uma pergunta bem interessante, o nome até é muito atrelado ao resultado que a gente percebeu de um principal banco no Brasil, né? O Banco do Brasil já renegociou mais de 1 bilhão de dívidas desde o começo do programa e mais de 122 mil clientes foram beneficiados desse programa também. Quando a gente fala dessa instituição em específico, a gente percebe que ela já vinha, de certa forma, trabalhando com renegociação de dívida e o montante total ele ultrapassa 6,7 bilhões e mais de 300 mil beneficiados, né, com esse programa acabaram sendo atingidos, né? O fato é que as instituições financeiras elas acabaram tendo, ao longo da pandemia, né, uma redução significativa da taxa de juros e toda vez que isso acontece, elas têm que acessar uma carteira cada vez mais arriscada. E aí quando a gente teve na sequência um aumento rápido da taxa de juros, houve na sequência o endividamento das famílias e aí você cai num processo, né, de redução econômica, desemprego e situações que afetam a renda das famílias. Isso acabou causando um grande endividamento e um aumento significativo da inadimplência. Então, quando a gente olha esse programa, lógico que ele vai ter esse efeito de imediato, né? As pessoas vão buscar justamente porque estar com dívidas e não conseguir pagá-las é algo que tira o sono, cria problemas familiares, entre outras situações importantes. E na medida que você cria um programa como esse, lógico que as pessoas vão procurar e vão tentar reduzir a sua dívida, né? Então, de fato, de curto prazo, acaba tendo seu efeito. De médio e longo prazo, né, historicamente o Brasil sempre teve uma carência de programas que visam mudar o comportamento, Luciana, tanto em termos de informação, quais ativos a gente pode investir, uma educação financeira familiar, né, então hoje a gente carece no dia a dia desses programas. Boa parte da população brasileira ainda investe em poupança, por mais que a rentabilidade seja baixa, né, isso vem muito também do conhecimento das pessoas em relação ao mercado financeiro. E também no longo prazo, pouco se investe também em educação financeira nas escolas. A gente sabe que as crianças e os jovens, por ter acesso, né, serem, de certa forma, hoje, né, muito conectados com internet, com aplicativos, conseguem influenciar a opinião familiar. Então, a gente também, políticas de longo prazo, acabam não existindo nas escolas de educação financeira. Então, acredito que esse é um remédio, né, para a dor que está causando esse problema no momento, mas a doença ela precisa ser curada com políticas de médio e longo prazo, senão, na próxima crise financeira, lógico que o Brasil vai passar por uma crise financeira nos próximos anos, né? É natural, a gente tem ciclos econômicos, a gente vai acabar tendo o mesmo problema e a mesma necessidade.
Ou seja, esse programa deveria ser criado já atrelado a um outro programa de educação financeira.
Exatamente. A gente tem que levar informação, né, para as famílias para que elas saiam dessa condição de endividamento e não perpetuem. Porque na medida que você reduz o endividamento das famílias, né, e coloca ela numa condição de um bom pagador, se o comportamento que levou essa pessoa a se endividar não for alterado, ele vai acabar entrando novamente numa cirana financeira e vai ser um possível outro candidato para um programa de renegociação de dívida. Então, isso acontece com uma certa frequência. Então, os programas eles têm que levar educação e também informação para que as pessoas saiam dessa condição que acaba gerando tanta dor, tanta tristeza para as famílias, né?
Tá certo. Toninho, muito obrigada. Até amanhã.
Obrigado, Luciano. Obrigado, ouvinte. Um forte abraço a todos.